Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, a 13 horas aqui na capital americana, João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 12 de maio. Estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Sidrack Franklin. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Dilma Rousseff, afastada da presidência do Brasil. Abriu cimeira anticorrupção em Londres. Primeira meia hora, como sempre, dedicada a Angola. Em Malanjo, o comandante da polícia pede desculpas pela morte de um militante da UNITA.
Em nome do Comando Provincial, pedir desculpas públicas pelo comportamento do nosso agente, mas reafirmar a toda a população de Malanjo para que não façam justiça por mãos próprias.
No Coanza Sul, partidos da oposição vêm a público em conjunto e criticam asperamente o governador.
Não tem competência para governar o Coanza Sul, então refugia-se para difamar os partidos na oposição.
O povo do Coanza Sul está a passar muito mal.
Vamos explicar o porquê destas declarações conjuntas. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O primeiro-ministro britânico David Cameron abriu hoje a cimeira anticorrupção de Londres, advertindo que a corrupção é um cancro que ameaça mais a segurança global que o extremismo, do qual é também uma das causas. Cameron sublinhou a necessidade de esse combate ter o apoio das empresas, referindo que, em alguns casos, as empresas de contabilidade têm sido um facilitador da corrupção. Um mês depois da divulgação dos papéis do Panamá sobre a evasão fiscal em grande escala de empresas e indivíduos, Cameron considerou que a proteção dos denunciantes dessas práticas é um passo importante que tem de ser dado. O primeiro-ministro britânico quer que a cimeira permita alcançar um novo compromisso internacional de combate à corrupção dos mais de 50 países e territórios participantes.
O Senado brasileiro aprovou na manhã de hoje a abertura de um processo de impugnação da presidente Dilma Rousseff por 55 votos a favor e 22 contra. Com a decisão, Rousseff fica afastada do mandato até 180 dias e o vice-presidente Michel Temer assume a chefia do Estado, o que deve acontecer a qualquer momento. Momentos depois de ter sido notificada e antes de deixar o Palácio, Dilma Rousseff considerou a decisão do Senado como, citamos, a maior das brutalidades que pode ser cometida contra um ser humano, puni-lo por um crime que não cometeu. Num discurso de cerca de 14 minutos, ela voltou a classificar o processo de impugnação de um golpe e afirmou que não praticou nenhum crime e que vai lutar contra a sua destituição.
Aqui nos Estados Unidos, o virtual candidato presidencial republicano Donald Trump reuniu-se hoje em Washington com o presidente da Câmara dos Representantes, o congressista republicano Paul Ryan, para tentarem ultrapassar as suas divergências. As duas personalidades reuniram-se durante mais de uma hora depois de Ryan ter declarado na semana passada que ainda não estava pronto a apoiar a campanha de Trump. Ryan afirmou que não podia dar o seu aval enquanto o candidato não abrandasse a sua retórica e manifestasse o seu apoio às políticas conservadoras tradicionais do Partido Republicano. Na sequência do encontro, Ryan disse que o mesmo tinha constituído um passo positivo para ultrapassar as divergências e no sentido da unificação do partido.
Combater a corrupção e disciplinar os burocratas ineficientes são as promessas que Yoweri Museveni fez hoje ao tomar posse pela quinta vez como presidente do Uganda. Museveni disse que a ineficiência dos burocratas frustrou muitos investidores. Antes e durante a tomada de posse, as autoridades bloquearam o acesso ao Facebook, Twitter, WhatsApp e outras redes sociais, o mesmo que haviam feito em fevereiro no decurso de controversas eleições. As autoridades das telecomunicações disseram que a medida foi solicitada pelos serviços de segurança para evitar que terroristas se aproveitassem da cerimónia de tomada de posse. O principal rival de Museveni, Kizza Besigye, foi ontem detido pela polícia na capital, Kampala, depois de tumultos envolvendo os seus apoiantes e as autoridades.
O presidente sudanês Omar al-Bashir iniciou uma visita de 2 dias ao Uganda, desafiando um mandado de captura internacional emitido por acusação de genocídio. O Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia, na Holanda, emitiu um mandado contra Bashir em 2009 e 2010, acusando-o de ser servo de genocídio e de muitas atrocidades no decurso da campanha para esmagar a rebelião na região sudanesa de Darfur. O Uganda é signatário do Tribunal Penal Internacional, sendo por isso exigido que proceda à execução do pedido.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar em Malanje com um acontecimento que raras vezes acontece. Em Malanje, o comandante provincial da polícia pediu desculpas públicas pela morte de um militante da UNITA no sábado, mas disse que o confronto não se deveu à filiação partidária daquela pessoa. Na sequência do incidente, casas de agentes da polícia foram atacados, bem como uma esquadra da polícia. Isaías Soares.
O oficial comissário reafirmou que é missão das autoridades policiais exigir o uso de acessórios de segurança e identificação de todos quantos se fazem a via com um meio de transporte.
O ato ocorrido não foi dirigido a nenhum militante da UNITA, nem à instituição política UNITA, porque todos os cidadãos que circulam pelas cidades da província de Malanje ou deste país, não levam rótulos de partidos políticos na testa. O que ocorreu no dia 8 e que nós condenamos foi um desentendimento entre um cidadão nacional e um agente da Polícia Nacional, que também é cidadão nacional.
António Bernardo, que lamentou o ocorrido, que vitimou Francisco Canaquetela, de 18 anos de idade, convidou os angolanos a evitar a justiça por mãos próprias, porquanto existem os órgãos criados para a solução de desavenças.
E uma vez mais aproveitamos os vossos microfones para apresentar à família enlutada os nossos mais vivos sentimentos de pesar. E em nome do Comando Provincial pedir desculpas públicas pelo comportamento do nosso agente, mas reafirmar a toda a população de Malanje e quiçá de Angola para que não façam justiça por mãos próprias. Quando e sempre existir algum problema, devem canalizá-lo para os órgãos que administram a justiça.
Um responsável da UNITA, identificado por Naminote Lucas Kereng, em companhia de 12 indivíduos envolvidos em atos de arruaça e que terminaram com a destruição parcial de haveres da corporação e símbolos da República em Kakulama, serão igualmente responsabilizados.
Acompanhado do seu secretário da Jura e mais um elemento, atacaram uma esquadra policial, atacaram o comandante municipal e o nosso representante de polícia que mandamos para acudir à situação e rasgaram a bandeira nacional. Vamos tratar de analisar essa questão com a Procuradoria-Geral da República.
Em Kakulama, foram atacadas casas de particulares de agentes da Polícia Nacional simplesmente por pertencerem àquele órgão do Ministério do Interior, referiu o comandante da Polícia Nacional em conferência de imprensa como resultado de um incidente sábado último no interior desta província. Isaías Trazemalães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E agora vamos para o Kwanza Sul, também para algo de certo modo inédito. Todos os 4 partidos da oposição acusaram numa conferência de imprensa conjunta o governador de usar fundos do Estado para financiar atividades do seu partido, o MPLA. A oposição reagia a uma recente cerimónia em que centenas de membros da oposição se teriam juntado ao partido no governo e nessa cerimónia foram oferecidas a essas pessoas vários bens. O Fernando Caetano foi à conferência de imprensa.
É pela primeira vez na história política da província, 4 partidos políticos de oposição com assento no Parlamento, nomeadamente a UNITA, Casa CE, PRS e FNLA, chamaram os órgãos de comunicação social local para a conferência de imprensa acusarem o partido no poder, o MPLA, de estar a utilizar meios do Estado para fins políticos. O secretário da UNITA, Raul Teixeira, procedeu à leitura do memorando que dá conta do aliciamento a que militantes dos seus partidos têm sido alvos por parte dos camaradas. Segundo frisou, o facto da aceitação destes a aderirem ao MPLA tem a ver com as péssimas condições de vida dessas populações que, como recurso, não veem alternativa senão aceitar as várias ofertas do maioritário, disse Raul Teixeira. O político sustentou, por outro lado, que 2017 será o tira-teima para saber quem, ao longo do tempo, trabalhou mais.
Em 2017, o MPLA vai cair. Vos garanto.
Se houver honestidade.
Do secretário da Casa CEE, Domingos Francisco Sobral, o sentimento é de derrotar o MPLA nas eleições de 2017. E disse mais.
O secretário-geral Eusébio é um mentiroso. Está a mentir o povo do Kwanza Sul, está a mentir o governo de Angola, está a mentir o seu presidente, está a mentir o próprio MPLA. Ele faz esse trabalho para camuflar a danosa governação que está a fazer no Kwanza Sul. Não tem competência para governar o Kwanza Sul. Então refugia-se para difamar os partidos na oposição.
O mesmo sentimento é corroborado pela secretária do PRS, Isabel da Silva, que, embora ter reconhecido a renúncia de dois dos seus militantes em Kassongo e Mussende para as fileiras do MPLA, não significa a derrota do partido.
A governação do nosso general está debaixo de zero. É a pior província neste momento. Acho que o primeiro secretário do MPLA tinha que se preocupar primeiro por o seu casaco de governador, para ver que o povo do Kwanza Sul está a passar muito mal. O povo do Kwanza Sul está a morrer.
Para o delegado provincial da FNLA, António Sebastião, os renunciados não fazem falta ao seu partido, até porque a escolha é livre. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Obrigado, Fernando. Peritos em saúde pública da União Europeia estão em Angola para analisar a atual epidemia de febre amarela e as suas implicações. O Venâncio Rodrigues, em Luanda, diz-nos que a visita está também a ser vista pela UNITA como um passo para se descongelar as relações entre a União Europeia e Angola, afetadas por condenações do Parlamento Europeu de alegadas violações de direitos humanos em Angola. Venâncio.
Os peritos médicos da União Europeia estão em Luanda desde esta terça-feira em busca de melhor compreensão do surto e avaliar as implicações para a Europa e ainda analisar a possibilidade de um maior apoio especializado para o país, segundo informou a sua delegação na capital angolana. Em 5 meses, a febre amarela matou quase 300 pessoas, sobretudo em Luanda. A missão de peritos integra representantes da Alemanha, Portugal, Bélgica, elementos da Comissão Europeia e especialistas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças ao abrigo do Corpo Médico Europeu, lançado em fevereiro deste ano. O porta-voz da UNITA, Alcides Sacala, disse à Voz da América que o governo deve aproveitar a visita para pedir os apoios de que necessita e extirpar o clima de crispação política com a organização do Velho Continente.
Portanto, esta parece ser a questão central que eventualmente esta delegação poderá abordar com o executivo angolano. Seja como for, nós entendemos que o apoio da União Europeia ao combate a este surto endémico da febre amarela é muito bem-vindo. É porque o sistema angolano de saúde faliu completamente, como é do conhecimento de todos, e esta ajuda internacional, que já devia ter sido feita há muito mais tempo, poderia ter ajudado a poupar vidas no nosso país. Mas o governo angolano recusou o apelo que a UNITA fez na altura de declarar o estado de emergência.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
O relator das Nações Unidas para a Imigração esteve recentemente em Luanda para se inteirar da situação dos imigrantes em Angola. O nosso correspondente Koko Mokuta foi à rua falar com imigrantes que lhe disseram que a emissão de documentos para a legalização da sua situação é um dos maiores, se não o maior entrave com que se debatem. Koko Mokuta.
Segundo Amadou, proveniente de Côte d'Ivoire, a maior dificuldade que o estrangeiro em Angola tem é o tratamento de documentos para a legalização da sua situação migratória no país. O jovem que está em Angola há 9 meses avança que as autoridades angolanas só se preocupam com dinheiro a receber dos estrangeiros.
O problema é que não tem documento, você quer documento aqui? Está muito complicado, mano. Você, bom, mesmo aqui, se você vir aqui, bom, aquele documento que eu tenho, se mesmo se fiscal vem aqui, se você lhe entregar o documento, está muito. Pode por lhe entregar o documento, mesmo vou falar no documento.
O que não, é que ele senão, pede?
Só dinheiro, o problema é esse aqui.
Como é que é para tratar os documentos?
É difícil. Difícil. Documento mesmo, pode fazer documento mesmo, vai muito dinheiro, mas. Se calhar não vai respeitar o documento, mano.
Já Diawara Moriba, da Guiné-Conakry, diz que foi bem recebido pelo povo angolano. Veio a Angola em 2009 e até o momento não consegue tratar o cartão de residente. Segundo o cidadão de 36 anos de idade, tem como única dificuldade a aquisição de documentos de imigrantes em Angola.
Aqui a dificuldade que nós temos aqui é o seu problema de documento. Você procura documento, não vale a pena. É complicado um pouco. Eu estou tratando o cartão de documento de refugiado. Esse documento de refugiado, até 2012, até hoje, eu tenho declaração, não está conseguindo mesmo a receber cartão o cartão.
De recordar que o relatório especial das Nações Unidas para Direitos Humanos dos Migrantes, François Crépol, recomendou uma política global para a integração progressiva dos migrantes no setor informal para formal no mercado angolano. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
E agora vamos para o sul do país, para a província do Namibe, onde o governo provincial anunciou novos projetos para a melhoria de abastecimento de água e energia. Ao mesmo tempo, exortou empresários angolanos a investirem no turismo nesta bonita província. Armando Chicoca.
O anúncio foi feito pelo vice-governador António Correia no município agropecuário da Bibala, durante o ato que marcou a apresentação do novo administrador municipal José Chindongo António, que substitui Manuel de Boa Vida Savazuca.
Há um projeto para Bibala de potenciar ou aumentar a quantidade de água para este município. Não só através de furos, me refiro nas zonas periféricas ou suburbanas, mas fundamentalmente aqui na sede do município. O projeto já tem financiamento, daqui para mais um bocado vai arrancar e acho que teremos água suficiente para o município da Bibala.
O vice-governador António Correia garantiu estarem criadas as condições viárias para facilitar a livre circulação de pessoas e bens. O governante convida os empresários a investir no ramo do turismo.
O turismo deve ser também visto como fonte alternativa no âmbito da diversificação da economia. Bibala tem de tudo um pouco. A Mutipa tem que funcionar. Os outros pontos de interesse têm que funcionar. E aqui, sendo placa giratória, na circulação de pessoas e bens, acho que vamos poder vender bem esta imagem do nosso município. Nós queremos que as pessoas invistam no turismo, vendam os nossos interesses turísticos ao nível desse município. Temos essa estrada já concluída, já me referi. Estamos a trabalhar na estrada que vai comunicar para Lola. Serão 21 quilómetros até a Kikuku. Temos a estrada para o Camucuio. Serão mais de 60 quilómetros para a estrada que vai a Lucira. E por via disso, teremos então no futuro criadas as condições para que as pessoas nesta zona se movimentem sem grande dificuldade.
Uma outra preocupação do executivo de Rui Falcão na província do Namibe, segundo o vice-governador António Correia, tem a ver com a urbanização nos municípios, reaçando que o município da Bibala deve já e agora dar passos neste sentido para corresponder à cidade das comunidades.
Nós temos que disciplinar o crescimento urbano da vila da Bibala. Temos que tratar isso com muito cuidado. Há edificações que se fazem porque eu não tenho onde dormir, mas há edificações que se faz para mim e também para as futuras gerações. E é isso que nós queremos, que a cidade da Bibala cresça de forma ordenada e devidamente orientada os seus construtores.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão e estamos a transmitir em onda média, em 1530. Onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Não se esqueça, na nossa segunda meia hora vamos ter as últimas da Guiné-Bissau e de Moçambique. E as nossas notícias, as reportagens estão também na internet, voaportugues.com. E amigo ouvinte, se tiver alguma informação, alguma notícia, pode nos mandar pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é o padre Benedito Capingala. Ele é também professor de português, é pesquisador, ativista. Uma boa oportunidade para se discutir a paz em Angola e também a situação dos direitos humanos. Portanto, amanhã temos connosco o padre Benedito Capingala no Angola. Fala só. Quem vive em Luanda continua certamente a notar a subida de preços de produtos de primeira necessidade e um salário cada vez mais reduzido para fazer face às necessidades. Nós pedimos ao Manuel José para fazer uma ronda pelos principais supermercados e armazéns de Luanda e para verificar quais os preços dos principais produtos alimentares. Manuel.
Os clientes queixam-se dos preços.
Não tem dinheiro. Quando você fala esse preço, fala que está muito puxado.
Vendemos um monte de 2.000 e quantos ao monte. O dinheiro não sai. E os clientes, nós estamos a rascar com os clientes. Estão a reclamar. Você está a comprar quanto? Nós estamos a dizer, o preço está muito caro.
Peito alto, o quilo está 1.100. O fígado, o quilo está a 585. Essa dobrada está a 8.000.
A senhora Isabel diz que praticamente com o que ganha, gasta tudo em comida. Já não dá para comprar outro produto.
Suspendemos tudo e estamos mais focados na alimentação. Porque mesmo com um salário básico de 30 mil, a tendência é priorizar mais a alimentação do que as outras coisas.
A dona Filomena tem um agregado familiar de 12 pessoas. Diz já não conseguir comprar em sacos como era costume. Em casa para se alimentarem, só Deus.
Só estou a conseguir comprar 2 quilos de 3 quilos, porque o saco de açúcar já está 19, o saco de arroz está 8 mil, a fuba está 7.800, a caixa de óleo está 7 mil. Eu tenho 12 pessoas em casa. Para comer, meu filho, é só Deus é quem sabe. É só Deus é quem sabe, meu filho.
E de facto, nos armazéns, o preço dos produtos alimentares voltaram a disparar, como confirma este armazenista.
Açúcar é 50 quilos, estamos a comprar 22 mil. Agora arroz está 8 mil. Olha, manara vendemos 6 mil. A caça, 12 litros. O trigo. Também está 9 mil, fuba também está 8 mil.
Quanto ao peixe no supermercado, a caixa de carapau custa 30 mil kwanzas, a de corvina são 35 mil kwanzas, uma caixa de carne para bifes ronda os 35 a 40 mil kwanzas. Numa altura em que o Executivo anunciou que está em curso um estudo para o aumento do salário da função pública em Angola, neste momento a média do salário mínimo nacional ronda os 18 mil kwanzas, equivalente a 90 dólares norte-americanos ao câmbio oficial. A taxa de câmbio no mercado informal cifra-se em 40 mil kwanzas, uma nota de 100 dólares norte-americanos. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol africano e com mudanças nas competições de clubes. Anunciadas ontem pelo presidente da Confederação Africana de Futebol, a CAF, o senhor Issa Hayatou, a fase de grupos da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações vai passar a ter 16 clubes divididos em 4 grupos em vez dos 8 clubes divididos em 2 grupos como atualmente. Isso já a partir do próximo ano. Portanto, mais possibilidades para mais clubes. Os ouvintes sabem certamente que presentemente um clube angolano ainda está a disputar uma eliminatória para a fase de grupos da Taça das Confederações. É o Sagrada Esperança, que no passado dia 7 perdeu na primeira mão dos segundos oitavos de final com o Young Africans da Tanzânia por 2-0. Se a reforma agora anunciada estivesse em vigor, o Sagrada Esperança já estaria na fase de grupos. Assim, vai ter que suar para ultrapassar a equipa tanzaniana na próxima quarta-feira. Continuamos com o futebol agora para falar de dinheiro. A revista económica Forbes disse que Cristiano Ronaldo foi o futebolista mais bem pago o ano passado. Ganhou um total de 82 milhões de dólares, 53 milhões de salário, 29 milhões em patrocínios. A revista disse que ao longo da sua carreira, Ronaldo já ganhou 550 milhões de dólares. Oh, lá, lá. O ano passado, o segundo futebolista mais bem pago foi Lionel Messi, que, segundo a revista, coitado, só ganhou 77 milhões, sendo 51 milhões em salário e 26 milhões em patrocínios. Mas o ano passado, o desportista mais bem pago do mundo não foi o Ronaldo, não. Foi o basquetista Kobe Bryant, que ganhou o ano passado 680 milhões de dólares. A revista diz que o Real Madrid continua a ser, pelo quarto ano consecutivo, o clube mais rico do mundo, avaliado em 3.645 milhões de dólares, com um rendimento anual de 694 milhões de dólares. É, dá para pagar o salário do Ronaldo e ainda sobra. Barcelona em segundo lugar, Manchester United em terceiro. Ontem em Inglaterra, o Sunderland bateu o Everton 3-0, que confirmou a despromoção do Newcastle e do Norwich para a segunda divisão. Ambos dependiam de uma derrota do Sunderland para ainda se poderem safar. Despromovido já estava também o Aston Villa. Basquetebol americano, NBA. Hoje o Oklahoma pode qualificar-se para a final da Conferência Oeste se derrotar o San Antonio Spurs. Oklahoma comanda a eliminatória por 3-2. Ontem, os atuais campeões, o Golden State, qualificou-se para a final da Conferência Oeste ao derrotar o Portland por 125-121. No outro jogo de ontem, o Toronto ficou uma vitória da final da Conferência Leste depois de bater pela terceira vez o Miami pelo 99-91. Toronto comanda agora por 3-2. O sexto jogo é sexta-feira. O presidente da República da Guiné-Bissau demitiu hoje o governo de Carlos Correia, o segundo do país GC, desde as eleições de 2014. José Mário Vaz diz que o governo não dispõe de apoio maioritário no Parlamento.
Sejamos honestos. Hoje, a solução é a composição de um governo que reflita os sentimentos maioritários do povo representado no Parlamento e que lhe permita governar em condições de estabilidade.
Era o presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, na segunda meia hora da nossa emissão, a cargo do Eduardo Ferro. Vamos ter reações e uma reportagem sobre esta questão, a demissão do governo da Guiné-Bissau. Isso dentro de aproximadamente 2 minutos. Eu vou-me despedir com a voz de Iola Semedo. É tão bom.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 12 de maio de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Brasil, Senado suspende presidente Dilma Rousseff. Estados Unidos, Trump reúne-se com líderes republicanos para aplanar divergências. Líder da oposição foi preso no Uganda. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Sidrak Franklin, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos na Guiné-Bissau, onde o presidente demitiu esta quinta-feira o governo chefiado por Carlos Correia, segundo do PAIGC, desde as eleições de 2014. No texto, o presidente José Mário Vaz diz que o governo não dispõe de apoio maioritário no Parlamento e espera que o PAIGC, vencedor das eleições de 2014, proponha um novo executivo, que seja capaz de reunir os deputados em torno de compromissos políticos que garantam a estabilidade até ao final da legislatura. Mayra de La Salete tem mais pormenores.
O chefe de Estado guineense acusa ainda o governo de obstruir, passamos a citar, de forma reiterada e censurável, o cumprimento de decisões judiciais, fim de citação, bem como a ação do Ministério Público. O decreto de José Mário Vaz foi publicado horas depois de ter apresentado uma mensagem à nação, na qual justifica a posição que viria a tomar depois.
Sejamos honestos. Hoje, a solução é a composição de um governo que reflita os sentimentos maioritários do povo representado no Parlamento e que lhe permita governar em condições de estabilidade.
A decisão do presidente guineense suscitou reações. O PRS, principal partido da oposição, congratulou-se com a decisão de José Mário Vaz e diz que é bem-vinda por ser a única que se impunha. Questionado sobre que solução para a crise atual, o porta-voz daquele partido, Hélder Pereira, defendeu um governo de inclusão de modo a pôr fim à cultura de exclusão existente na Guiné-Bissau e diz que o PAIGC, partido mais votado, tem mais uma oportunidade para tal.
Quem ganhou as eleições deve, pela terceira vez, é mais uma oportunidade, criar condições para que na desigualdade haja um diálogo sério, um diálogo construtivo e isso, enfim, alguma visão daquilo que poderá ser o nosso futuro. Como político sou, eu não posso excluir soluções, todas as soluções, aquelas que defendam os interesses guineenses e povoianos, naturalmente são bem-vindas. Nós não podemos nos cantonar numa determinada posição e dizer não, esta não é uma posição, não é uma decisão ou não será um caminho privilegiado. Não. Todos temos a obrigação, com um alto sentido patriótico, neste momento, de virar os olhos para os interesses das camadas mais desfavorecidas e para o interesse do nosso país. O nosso país tem que estar acima dos interesses pessoais e interesses partidários.
Do lado do PAIGC, que suporta o governo de Carlos Correia, hoje demitido, ainda não há reações. A Voz da América falou com dirigentes do partido que remeteram qualquer decisão para mais tarde, ou seja, depois de analisarem em pormenor a decisão de José Mário Vaz. O chamado Grupo dos 15, integrado pelos deputados e dirigentes expulsos do PAIGC, também encontra-se reunido e um dos seus elementos remeteu qualquer reação para mais tarde.
Obrigado, Mayra La Salete. Ainda antes de conhecer a decisão do presidente José Mário Vaz de demitir o governo, o antigo representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, José Ramos Horta, apontava como uma das saídas para a crise atual um encontro não formal entre todos os protagonistas da situação. Em conversa com a Voz da América, a partir de Nova Iorque, o também Prémio Nobel da Paz considera que os encontros formais com os protagonizados pelo Presidente da República talvez não fossem a melhor forma de conseguir um compromisso.
Seria um dos mecanismos, uma das vias de trazer todas as partes, em vez daqueles encontros formais convocados pelo Presidente da República. O que eu quero dizer é que para determinadas situações, e esta situação na Guiné-Bissau é uma delas, eu creio que o mecanismo, a metodologia mais realista é um retiro de vários dias, sem pressões, para que todos os intervenientes, os atores, possam dialogar, refletir, retirar os seus apartamentos, os seus quartos, conversar em pequenos grupos, voltam ao encontro, tudo sempre facilitado por um facilitador, por um mediador. O que é necessário é criar condições para que os guineenses todos possam conversar.
Instado-se à luz da Constituição uma saída para a crise atual, Ramos Horta considerou que tudo é política e que há sempre uma solução num quadro legal existente ou por criar.
Tudo é política. Creio que, obviamente, não desrespeitando as leis vigentes no país, muito menos ainda desrespeitar, ferir a lei fundamental que é a Constituição. No entanto, as leis são escritas, podem-se criar meios sem ferir as leis vigentes, fazendo prevalecer o que é mais importante neste momento, é vias políticas para solucionar um impasse, um grande imbróglio político. Eu creio que não se deve cingir demasiado rigidamente a leis, que algumas são temporárias, foram feitas numa determinada ocasião e que podem não servir para esta ocasião. E assim que os parlamentos funcionam, as leis são alteradas. O importante é que haja liderança política, decisões a serem tomadas, tendo em vista a absoluta necessidade de Guiné-Bissau sair deste impasse.
Palavras de José Ramos Horta, há momentos, numa conversa com o nosso colega Álvaro Lúdger Andrade, o antigo presidente de Timor-Leste e ex-representante especial do secretário-geral da ONU para a Guiné-Bissau, advertiu que o país não pode perder mais tempo sob pena de perder a ajuda da comunidade internacional, que tem outras demandas, e descartou também qualquer regresso a Bissau como mediador para a crise atual, como foi avançado em alguns círculos. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington, passagem agora para Moçambique. O diretor do Instituto de Estudos Económicos e Sociais, António Francisco, diz que o governo moçambicano vai provavelmente ter que aceitar um resgate porque não tem capacidade para pagar a elevada dívida externa do país. Ramos Miguel.
O governo afirma que a dívida externa moçambicana de mais de 9 mil milhões de dólares ainda é sustentável. É uma sustentabilidade baseada na expectativa de que a dívida possa ser paga por rendimentos resultantes da exploração de certos recursos, sobretudo o gás natural. Contudo, o acadêmico António Francisco discorda desta posição das autoridades moçambicanas.
Não é sustentável em termos da capacidade produtiva. Não é sustentável em termos do investimento que está a ser realizado. Vimos a retração do investimento, vimos o próprio crédito, vimos as agências de rating que neste momento colocaram o país já na situação de incumprimento e de falência. Agora, o governo joga com essa posição um pouco na expectativa de que se vier a ter rendimentos possa vir a cobrir, mas obviamente que o sentimento dos investidores, dos credores, a prova que o próprio descrédito que agora se gerou, que os doadores abandonaram o orçamento, portanto o principal ator económico neste momento que devia inspirar confiança, deixou de inspirar, que era o papel, era o Estado. E o Estado deixou de contar com os doadores, deixou de contar com o Fundo Monetário, deixou de contar com os investidores. Portanto, vai ter que recuperar essa confiança.
E não acredita que o governo o consiga nos próximos 3 ou 4 meses?
O ministro das Finanças recentemente disse que precisava de quase 200 ou 300 milhões de pagamento de dívida. E nós vamos ver onde é que ele vai buscar o dinheiro para isso. Vimos que ele próprio teve que renegociar o endividamento em Matum e depois apareceram mais outras os endividamentos e essas não estão renegociadas. Portanto, nós não sabemos como é que eles vão renegociar esse processo, mas muito provavelmente vai ter que aceitar um resgate, um envolvimento para ver como é que vai gerir este endividamento, porque como está, é irresponsável dizer que é sustentável quando nós sabemos que não há capacidade produtiva e a prova está na maneira como todos a poupança externa abandonou quase o país. Pelo menos abandonou a parceria com o governo.
Refira-se que alguns doadores suspenderam o apoio a Moçambique após a revelação de dívidas ocultadas nas contas públicas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Entretanto, numa entrevista concedida há momentos à Voz da América, o nosso colega João Santa Rita, o economista e político português Francisco Louçã explicou os perigos que podem advir para as finanças moçambicanas depois da descoberta das dívidas escondidas.
O que significa um risco grande para o orçamento de Moçambique, sobretudo um risco político fortíssimo, porque se essas verbas foram utilizadas para vantagens empresariais próprias ou para atividades de defesa, ainda está por esclarecer. Se surgir alguma evidência de corrupção ou de vantagem de pessoas particulares, o regime moçambicano fica numa situação de imensa vulnerabilidade e de grandes dificuldades. Portanto, temos um ajustamento muito difícil no contexto moçambicano, com com um risco grande para as suas populações, visto que é uma população de um dos países mais pobres de África e que ainda não recuperou das dificuldades da transição pós-colonial.
Eram palavras de Francisco Louçã comentando a situação económica e financeira em Moçambique. No seu setor continua a Voz da América. O Senado brasileiro aprovou hoje de manhã a abertura do processo de impugnação da presidente Dilma Rousseff por 55 votos a favor e 22 contra. Com a decisão, ela fica afastada do mandato por até 180 dias e o vice-presidente Michel Temer assume a chefia do Estado, o que aconteceu há momentos. Poucos momentos depois de ter sido notificada e antes de deixar o Palácio Presidencial, Dilma Rousseff considerou a decisão do Senado como a maior das brutalidades que pode ser cometida contra um ser humano, puni-lo por um crime que não cometeu. Num discurso de 14 minutos, antes de deixar o Palácio do Planalto, ela voltou a classificar o processo de impugnação de golpe e afirmou que não praticou nenhum crime.
Eu quero, mais uma vez, esclarecer os fatos e denunciar os riscos para o país de um impeachment fraudulento, um verdadeiro golpe. Parte da oposição inconformada pediu recontagem dos votos, tentou anular as eleições e depois passou a conspirar abertamente pelo meu impeachment. Quando uma presidente eleita é cassada sob a acusação de um crime que não cometeu, o nome que se dá a isto no mundo democrático não é impeachment, é golpe. Não tenho contas no exterior, nunca recebi propinas, jamais compactuei com a corrupção. Esse processo é um processo frágil, juridicamente inconsistente, um processo injusto, desencadeado contra uma pessoa honesta e inocente. É a maior das brutalidades que pode ser cometida contra qualquer ser humano, puni-lo por um crime que não cometeu.
Palavras de Dilma Rousseff. A possibilidade da presidente Dilma Rousseff reassumir o governo brasileiro depois dos 180 dias de afastamento é praticamente inexistente. O resultado da votação do Senado Federal mostra que a base oposicionista conseguiu números mais do que suficientes para impedir que ela regresse ao poder em 6 meses. Patrick Vaz, com mais pormenores.
Dos 78 senadores presentes no plenário, 55 votaram pela admissibilidade da abertura do processo de impeachment e 22 votaram contra. Essa é a análise do cientista político Malco Camargos.
Primeira coisa é analisar o resultado da votação com a oposição ou aqueles que defendiam o afastamento da presidente Dilma conseguindo um voto a mais, não do que precisava hoje, mas sim do que precisará para julgar para fazer o julgamento definitivo do presidente em até 180 dias. Ou seja, a possibilidade do presidente Dilma voltar é muito baixa, praticamente nenhuma.
Sobre o governo Michel Temer, o cientista político chama atenção pela falta de previsibilidade na conduta das políticas. Nos últimos dias, o que tem ocorrido é exatamente o contrário do que se prega a base PMDBista.
De outro lado, fica o sentido de em qual direção vai o governo Temer, né? E a palavra-chave desse governo, que tem sido dito, é previsibilidade, ou seja, a capacidade de antever ações. Agora, nesse sentido, nós tivemos nessa última semana péssimas notícias. O governo buscava fazer um conjunto de ministros notáveis e acabou optando por Ministério Político. E nessa construção de ministérios políticos, vários nomes sendo trocados na última hora, com nomes que são anunciados e substituídos ao longo do dia, a partir da repercussão, seja da classe política, seja dos liderados por ela, ou seja, um cenário um pouco imprevisível.
Desta forma, fica uma interrogação sobre a conduta de Michel Temer nos próximos meses, questiona o especialista.
A grande dúvida é em qual direção que o Temer vai, no sentido da reorganização da máquina pública, nos refere aos cortes do gasto do orçamento. Qual será a parte mais penalizada? Não há dúvidas que na situação econômica que o Brasil está neste momento, nós todos iremos sofrer, dos mais ricos aos mais pobres. Agora, cabe ao governo orientar quem sofrerá mais. E, nesse sentido, o presidente pode optar por fazer, alterar a carga tributária, por exemplo, que afeta os mais ricos, ou pode alterar direitos trabalhistas que alteram os mais pobres. Nesse sentido, vai depender também a resistência que ele vai ter das ruas. Se ele optar em determinadas políticas, pode deixar os movimentos sociais mais enfraquecidos. Agora, se ele for mexer com direitos mais estabelecidos, ele pode enfrentar um movimento social muito mais organizado.
Ainda nesta tarde, o presidente interino da República, Michel Temer, deve fazer um pronunciamento aos brasileiros. Repórter Patrick Vaz.
Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Aqui nos Estados Unidos, o virtual candidato presidencial republicano, Donald Trump, reuniu-se hoje em Washington com o presidente da Câmara dos Representantes, o congressista republicano Paul Ryan, para tentarem ultrapassar as suas divergências. As duas personalidades reuniram-se durante mais de uma hora, depois de Ryan ter declarado, na semana passada, que ainda não estava pronto a apoiar a campanha de Trump. Ryan afirmou que não podia dar o seu aval enquanto o candidato não abrandasse a sua retórica e manifestasse o seu apoio às políticas conservadoras tradicionais do Partido Republicano. Na sequência deste encontro de hoje, aqui em Washington, Ryan disse que o mesmo tinha constituído um passo positivo para ultrapassar as divergências e no sentido da unificação do partido. Durante as eleições primárias, Trump eliminou da corrida outros 16 candidatos republicanos, muitos deles senadores e governadores. Contudo, alguns destacados membros do Partido Republicano, tais como os ex-presidentes George H.W. Bush e o seu filho George W. Bush, recusaram-se a apoiá-lo na sua corrida à Casa Branca. No entanto, alguns outros líderes partidários, que tinham apoiado outros candidatos, decidiram nos últimos dias dar luz verde ao bilionário de Nova York. No momento em que a coligação liderada pelos Estados Unidos continua os seus esforços para eliminar o grupo terrorista Estado Islâmico, aumentam as preocupações de que esses esforços possam ser afetados por convulsões internas no Iraque. Apoiantes do clérigo xiita Muqtada al-Sadr atacaram em abril passado a altamente fortificada Zona Verde de Bagdad, frustrados com a incapacidade dos políticos iraquianos de reformarem um sistema considerado por muitos como corrupto. Este é o tipo de caos que serve os interesses dos inimigos do Iraque, especialmente do Estado Islâmico, afirmou recentemente o representante especial da ONU, Ian Kubis, informando o Conselho de Segurança sobre a situação naquele país. Analistas, tais como Nusayb Yunis, do Atlantic Council, dizem que a formação de um governo legítimo e responsável no Iraque seria fundamental para a sua estabilidade a longo prazo.
Ultimately, we don't see insurgencies or terrorist activities on this scale.
Nós não vemos este tipo de rebeliões ou de atividades terroristas em países onde os governos respondem às necessidades e pedidos das populações.
Yunisa disse também que o foco dos esforços militares liderados pelos Estados Unidos para expulsar os militantes do Estado Islâmico do Iraque poderão ter resultados limitados.
We are not going to really tackle the root causes that are driving radicalization in Iraq unless we really deal with.
Nós não vamos conseguir ir até às raízes da radicalização no Iraque, a não ser que respondamos aquilo que estes manifestantes estão a realçar, que o governo iraquiano é corrupto, ineficaz e que se mostrou incapaz de providenciar os serviços mais básicos.
Segundo muitos analistas, a atuação americana no Iraque deverá pautar-se por um equilíbrio entre a disponibilização de apoio e uma atitude que não seja encarada como ingerência. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington. Passagem agora ao Uganda, onde Yoweri Museveni foi hoje empossado para o quinto mandato presidencial num ambiente de tensão. O governo bloqueou toda a comunicação através das redes sociais antes da cerimónia de investidura. A oposição continua a contestar os resultados de 18 de fevereiro, tal como refere de seguida o Amâncio Miguel.
Muita animação dominou o aeródromo de Kololo. Os apoiantes vestiram-se de amarelo, a cor do partido NRM de Yoweri Museveni, e ao som da música dançavam, aguardavam um momento. O presidente Yoweri Museveni foi recebido calorosamente. No espaço de uma hora, tomou posse pela quinta vez como presidente eleito. Um dos seus apoiantes veio de Karamoja, a 480 km da capital, Kampala.
Yeah, we came on the bus. We are too excited. We voted for him in the election.
Viajamos de autocarro, estamos animados. Votamos nele, no nosso distrito tivemos 93%. Somos apoiantes dele e precisaremos dele no próximo mandato, disse o animado apoiante de Museveni. Mas na Baixa de Kampala verifica-se uma forte presença da polícia depois de tumultos registados ontem, quarta-feira. O líder da oposição e grande rival de Museveni, Kizza Besigye, desafiou a prisão domiciliária e fez-se à rua, onde foi seguido por centenas de apoiantes. O seu partido realizou ainda ontem uma cerimónia de tomada de posse alternativa, proclamando-o presidente do povo. Besigye ficou em segundo lugar nas eleições de fevereiro, mas o seu partido contestou os resultados e pediu uma auditoria independente. A polícia voltou a prendê-lo na quarta-feira. A multidão foi dispersada com gás lacrimogéneo. Testemunhas dizem que a polícia agrediu os vendedores com paus. Um deles não encontra motivo para celebrar.
They find us when we are closing the shop. They told us, hey, you close your shop and then you go. They started starting caning seriously.
Conta ele que a polícia chegou na hora de fecho e forçou-os a encerrarem as lojas. Puseram-se a bater em todos com paus. O vendedor questiona se isso será o que irão fazer no governo. Vídeos da polícia batendo civis circularam na internet. Mesmo com o bloqueio das redes sociais, depois da divulgação de imagens da tomada de posse alternativa de Besigye. É a segunda vez que o governo do Uganda bloqueia as redes sociais. A primeira foi nas eleições em fevereiro. Mas muitos telemóveis continuaram nas redes sociais usando um sistema VPN que permite a entrada mesmo com o bloqueio. Este mês, o governo proibiu a cobertura de eventos da oposição pela imprensa. Yoweri Museveni está no poder desde 1986.
Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Tempo agora, como habitualmente, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva vamos começar com o futebol africano e com mudanças nas competições de clubes. Anunciadas ontem pelo presidente da Confederação Africana de Futebol, a CAF, o senhor Issa Hayatou, a fase de grupos da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações vai passar a ter 16 clubes divididos em 4 grupos, em vez dos 8 clubes divididos em 2 grupos como atualmente. Isso já a partir do próximo ano. Portanto, mais possibilidades para mais clubes. Os ouvintes sabem certamente que presentemente um clube angolano ainda está a disputar uma eliminatória para a fase de grupos da Taça das Confederações. É o Sagrada Esperança, que no passado dia 7 perdeu na primeira mão dos segundos oitavos de final com o Young Africans da Tanzânia por 2-0. Se a reforma agora anunciada estivesse em vigor, o Sagrada Esperança já estaria na fase de grupos. Assim, vai ter que suar para ultrapassar a equipa tanzaniana na próxima quarta-feira. Continuamos com o futebol agora para falar de dinheiro. A revista económica Forbes disse que Cristiano Ronaldo foi o futebolista mais bem pago o ano passado. Ganhou um total de 82 milhões de dólares, 53 milhões de salário, 29 milhões em patrocínios. A revista disse que ao longo da sua carreira, Ronaldo já ganhou 550 milhões de dólares. Oh, lá, lá. O ano passado, o segundo futebolista mais bem pago foi Lionel Messi, que, segundo a revista, coitado, só ganhou 77 milhões, sendo 51 milhões em salário e 26 milhões em patrocínios. Mas o ano passado, o desportista mais bem pago do mundo não foi o Ronaldo, não. Foi o basquetista Kobe Bryant. A revista diz que o Real Madrid continua a ser, pelo quarto ano consecutivo, o clube mais rico do mundo, avaliado em 3.645 milhões de dólares, com um rendimento anual de 694 milhões de dólares. É, dá para pagar o salário do Ronaldo e ainda sobra. Barcelona em segundo lugar, Manchester United em terceiro. Ontem, em Inglaterra, o Sunderland bateu o Everton 3-0, que confirmou a despromoção do Newcastle e do Norwich para a segunda divisão. Ambos dependiam de uma derrota do Sunderland para ainda se poderem safar. Despromovido, já estava também o Aston Villa. Basquetebol americano, NBA. Hoje o Oklahoma pode qualificar-se para a final da Conferência Oeste se derrotar o San Antonio Spurs. Oklahoma comanda a eliminatória por 3-2. Ontem, os atuais campeões, o Golden State, qualificou-se para a final da Conferência Oeste ao derrotar o Portland por 125-121. No outro jogo de ontem, o Toronto ficou uma vitória da final da Conferência Leste depois de bater pela terceira vez o Miami pelo 99-91. Toronto comanda agora por 3-2. O sexto jogo é sexta-feira.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, amigo ouvinte, o nosso convidado no Angola Fala Só vai ser o padre Benedito Capingala. Continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais informação aqui para si durante cerca de mais meia hora nesta emissão em português para a África. Tempo para lermos os títulos dos jornais americanos esta quinta-feira, 12 de maio. O diário Washington Post, publicado aqui na capital, afirma que o Estado Islâmico ataca em Bagdad. Ele faz referência ao ataque de ontem com uma foto a quatro colunas da devastação causada por esses atentados na capital iraquiana. Quanto ao New York Times, afirma que o Kinshasa está a caminho de uma nova crise, e isso no momento em que o líder tenta esmagar o seu rival. E por último, o Wall Street Journal afirma que senadores brasileiros decidem afastar a presidente Dilma Rousseff. Amigo ouvinte, estes os títulos de alguns dos jornais publicados nesta quinta-feira aqui nos Estados Unidos. Recordamos que está sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington em português para a África. Temos mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé e Príncipe, como Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vilaportugues.clm ou através do telemóvel em vilaportugues.clm e ainda acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 45 segundos aqui em Washington, céu muito nublado, temperatura de 19 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira. A produção continua de Doris Dotson, na assistência técnica, continua a ser de Sidrak Franklin. Principais temas do dia: início em Londres da Cimeira Anticorrupção, o Senado brasileiro aprovou a abertura do processo de impugnação de Dilma Rousseff, Donald Trump reuniu com o congressista Paul Ryan. 12 de maio de 2016, quinta-feira, estaremos com o trabalho de perguntas à doutora Nídia, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Começamos na Guiné-Bissau, onde o Presidente da República demitiu hoje, quinta-feira, o governo de Carlos Correia, o segundo do PAIGC, desde as eleições de 2014. No texto, José Mário Vaz diz que o governo não dispõe de apoio maioritário no Parlamento e espera que o PAIGC, vencedor das eleições de 2014, proponha um novo executivo capaz de reunir os deputados em torno de compromissos políticos que garantam a estabilidade até o final da legislatura. Mayra de La Salette.
O chefe de Estado guineense acusa ainda o governo de obstruir, passamos a citar, de forma reiterada e censurável, o cumprimento de decisões judiciais, fim de citação, bem como a ação do Ministério Público. O decreto de José Mário Vaz foi publicado horas depois de ter apresentado uma mensagem à nação, na qual justifica a posição que viria a tomar depois.
Sejamos honestos. Hoje, a solução é a composição de um governo que reflita os sentimentos maioritários do povo representado no Parlamento e que lhe permita governar em condições de estabilidade.
A decisão do presidente guineense suscitou reações. O PRS, principal partido da oposição, congratulou-se com a decisão de José Mário Vaz e diz que é bem-vinda por ser a única que se impunha. Questionado sobre que solução para a crise atual, o porta-voz daquele partido, Hélder Pereira, defendeu um governo de inclusão de modo a pôr fim à cultura de exclusão existente na Guiné-Bissau e diz que o PIGC, partido mais votado, tem mais uma oportunidade para tal.
Quem ganhou as eleições deve, pela terceira vez, é mais uma oportunidade, criar condições para que na desigualdade haja um diálogo sério, um diálogo construtivo e isso, enfim, alguma visão daquilo que poderá ser o nosso futuro. Como político sou, eu não posso excluir soluções, todas as soluções, aquelas que defendam os interesses guineenses e o povo guineense, naturalmente são bem-vindas. Nós não podemos nos cantonar a uma determinada posição e dizer que não, esta não é uma posição, não é uma decisão ou não será um caminho privilegiado. Não. Todos temos a obrigação, com um alto sentido patriótico, neste momento, de virar os olhos para os interesses das camadas mais desfavorecidas e para o interesse do nosso país. O nosso país tem que estar acima dos interesses pessoais e interesses partidários.
Do lado do PIGC, que suporta o governo de Carlos Correia, hoje demitido, ainda não há reações. A Voz da América falou com dirigentes do partido que remeteram qualquer decisão para mais tarde, ou seja, depois de analisarem em pormenor a decisão de José Mário Vaz. O chamado Grupo dos 15, integrado pelos deputados e dirigentes expulsos do PIGC, também encontra-se reunido e um dos seus elementos remeteu qualquer reação para mais tarde.
Obrigado, Mayra. O Senado brasileiro aprovou na manhã de hoje a abertura do processo de impugnação da presidente Dilma Rousseff por 55 votos a favor, 22 contra. Com a decisão, Dilma fica afastada do mandato por até 180 dias e o vice-presidente Michel Temer assume a chefia do Estado. Momentos depois de ter sido notificado e antes de deixar o palácio, Dilma Rousseff considerou a decisão do Senado como a maior das brutalidades que pode ser cometida contra um ser humano, puni-lo por um crime que não cometeu. Num discurso de 14 minutos antes de deixar o Palácio do Planalto, Dilma voltou a classificar o processo de impugnação de golpe e afirmou que não praticou nenhum crime. A possibilidade da presidente Dilma Rousseff vir a reassumir o governo brasileiro depois dos 180 dias é praticamente inexistente. O resultado da votação no Senado Federal mostra que a base oposicionista conseguiu números mais do que suficientes para impedir que ela regresse ao poder em 6 meses. Patrick Vaz.
Dos 78 senadores presentes no plenário, 55 votaram pela admissibilidade da abertura do processo de impeachment e 22 votaram contra. Essa é a análise do cientista político Malco Camargos.
Primeira coisa é analisar o resultado da votação com a oposição ou aqueles que defendiam o afastamento da presidente Dilma conseguindo um voto a mais, não do que precisava hoje, mas sim do que precisará para julgar, para fazer o julgamento definitivo da presidente em até 180 dias. Ou seja, a possibilidade de Dilma voltar é muito baixa, praticamente nenhuma.
Sobre o governo Michel Temer, o cientista político chama atenção pela falta de previsibilidade na conduta das políticas. Nos últimos dias, o que tem ocorrido é exatamente o contrário do que se prega a base PMDBista.
De outro lado, fica o sentido de em qual direção vai o governo Temer, né? E a palavra-chave desse governo, que tem sido dito, é previsibilidade, ou seja, a capacidade de antever ações. Agora, nesse sentido, nós tivemos nessa última semana péssimas notícias. O governo buscava fazer um conjunto de ministros notáveis e acabou optando por Ministério Político. E nessa construção de ministérios políticos, vários nomes sendo trocados na última hora, com nomes que são anunciados e substituídos ao longo do dia, a partir da repercussão, seja da classe política, seja dos liderados por ela, ou seja, um cenário um pouco imprevisível.
Desta forma, fica uma interrogação sobre a conduta de Michel Temer nos próximos meses, questiona o especialista.
A grande dúvida é em qual direção que o Temer vai, no sentido da reorganização da máquina pública, nos refere aos cortes do gasto do orçamento. Qual será a parte mais penalizada? Não há dúvidas que na situação econômica que o Brasil está neste momento, nós todos iremos sofrer, dos mais ricos aos mais pobres. Agora, cabe ao governo orientar quem sofrerá mais. E, nesse sentido, o presidente pode optar por fazer, alterar a carga tributária, por exemplo, que afeta os mais ricos, ou pode alterar direitos trabalhistas que alteram os mais pobres. Nesse sentido, vai depender também a resistência que ele vai ter das ruas. Se ele optar em determinadas políticas, pode deixar os movimentos sociais mais enfraquecidos. Agora, se ele for mexer com direitos mais estabelecidos, ele pode enfrentar um movimento social muito mais organizado.
Ainda nesta tarde, o presidente interino da República, Michel Temer, deve fazer um pronunciamento aos brasileiros. Repórter Patrick Vaz.
Passa agora para o Eduardo Ferro com a economia.
Em Angola, uma empresa privada vai procurar em consórcio com a concessionária estatal diamantífera angolana Endiama jazidas secundárias de diamantes na província de Lunda Norte. Um despacho governamental autoriza o consórcio formado pela Endiama e pelos privados da Soreluno a avançarem com trabalhos de prospeção e avaliação diamantífera numa extensão de área concessionada de 350 km². Contrato de concessão dos direitos mineiros, inicialmente válido por 5 anos, prevê um investimento privado de 5,4 milhões de dólares apenas para os trabalhos de prospeção. Depois do petróleo, os diamantes são o maior produto de exportação de Angola, cujas receitas fiscais mais do que duplicaram em janeiro passado.
Música.
A empresa mineira Extract Resources reviu em alta de 36% as estimativas de ouro existente no projeto Manica em Moçambique. A empresa disse que as estimativas relativas àquela concessão mineira foram aumentadas de 923 para 1.257 milhões de onças. A Extract Resources tenciona iniciar em breve a exploração de um depósito de ouro de aluvião nas proximidades através de uma parceria com a empresa Mineral Technologies International. A privatização de transportes aéreos de Cabo Verde terá lugar apenas depois da companhia ter sido alvo de um processo de saneamento financeiro, disse o ministro das Finanças cabo-verdiano. Olavo Correia disse ainda ser necessário acrescentar valor à companhia aérea de bandeira antes de poder pensar na respectiva privatização. Em finais de 2015, o governo, então em funções, anunciou publicamente que a TACV apresentava um passivo de 102 milhões de dólares, sendo ainda necessário proceder à reposição dos capitais próprios da companhia. A Transportes Aéreos de Cabo Verde, fundada em 1958, é a única transportadora aérea entre as ilhas do arquipélago, dispondo do monopólio da ligação com os Estados Unidos. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,44 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 14,96 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da manhã será o padre Benedito Capingala, professor de português, pesquisador e ativista.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de temas de saúde relacionados com saúde. E para isso temos connosco, como habitual, a doutora Nídia Romano. Olá, doutora Nídia, como é que vai essa saúde? Como é que vai?
Olá, Ana, estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aqui o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos falar hoje, doutora Nídia, de estigma e discriminação, isto relativamente, por exemplo, aos albinos e também às pessoas deficientes. Doutora Nídia, que são normalmente pessoas vítimas de más percepções em relação àquilo que elas são. Doutora Nídia, clinicamente como é que se fala deste tipo de discriminação e estigma que estas pessoas sofrem?
Bom, clinicamente... Eu gostaria de dizer, por exemplo, existem três principais situações que levam as pessoas a um estigma e a discriminação, que é realmente o albinismo, as pessoas incapacitadas que tiveram uma doença e que ficaram aleijadas, ou as pessoas que já nasceram aleijadas, não tiveram oportunidade de apanhar a vacina para... contra a poliomielite, e também as pessoas que têm HIV-Sida, não é? Então, tudo isso, essa discriminação vem numa conjuntura de definição que cada país faz com, na sua luta, uhum. Na sua luta pela inserção na sociedade, na sua luta contra essa doença, existem informações mal dirigidas, não é? Por exemplo, o albinismo. O albinismo é uma doença sobre a qual as pessoas nascem apenas sem a melanina, que dá a cor à pele.
Uhum.
Não é uma doença que as pessoas estão com os órgãos todos doentes, as pernas ou nascem aleijadas. Pura e simplesmente elas são pessoas que nascem sem a melanina, que é um conjunto de químicos que vão fazer a cor da pessoa, a cor preta, a cor branca.
E que protegem, cor... e que protegem a pessoa. Portanto, normalmente os albinismos até são pessoas que sofrem bastante devido exatamente a essa falta.
Exatamente, sofrem bastante, porque principalmente em países onde o sol é muito quente, eles têm feridas, eles desembocam celulites na pele, etc, etc. Então, para dizer o quê? Para dizer que, de tempos para cá, o albinismo tornou-se um dogma que ainda não conseguimos perceber na sociedade. Por que é que as pessoas estão a pegar em alguns albinos, assassinarem e retirarem os órgãos? Não estamos a ter essa situação está a dar muito o que falar no norte do país, e existem países que também estão a ter esta situação. E não sei qual foi a informação que veio que os órgãos dos albinos eram diferentes.
Tem algo a ver com questões culturais, doutora Nídia, ou foi alguém que começou a passar isso, tal e qual como, por exemplo, em relação à SIDA, se dizia que se tivesse relações sexuais com uma virgem nunca apanharia o vírus HIV?
Exatamente, então. O estigma do albinismo começa pela... Por exemplo, a entrada numa sala de um albino é uma questão que todos olham. Pronto, já é um estigma. Porquê que todos vão olhar? As pessoas têm que olhar uma pessoa que entrou e é bonita, não é? E essa pessoa é bonita por dentro e por fora, não porque tem uma pele mais clara que a outra. Então, existem muitas conjunturas, e as pessoas albinas ficam muito deprimidas, muito para elas próprias. Há outras que saem do armário e mostram-se. Essas são bastante corajosas, mas há outras que fazem depressões, tais depressões que os levam até a uma morte precoce. Por exemplo, os doentes com HIV-Sida, depende dos países de como passaram. As primeiras informações, por exemplo, o meu país passou a primeira informação que Sida mata. E que é uma doença incurável, mata, etc, etc. E as pessoas não podem estar ao pé delas. No início, eu era médica-chefe da cidade, fui até encontrar um doente de HIV que vivia num quarto de banho, porque não podia entrar em contacto com a família, e a família dava-lhe de comer lá, etc, etc. Quer dizer, começou um isolamento dentro das casas. Que não é isso, não tem nada a ver. Hoje, não digo que está ultrapassado o estigma e a discriminação, mas existe. Ainda há pouco tempo, uma rapariga que faz o tratamento, está bem, ela encontrou um companheiro, tinha uma casa, e quando as pessoas do bairro foram interpelar o companheiro, a dizer se ele não conhecia que aquela senhora tinha um HIV. Ele disse que sim, que conhecia e que sabia que ia ser a esposa dele e que ia ter os filhos, porque existe, ele é uma pessoa bem informada, e que há transmissão da mãe para o filho, que estão a lutar contra isso, e ele ia formar o lar porque é aquela mulher que ele escolheu. Ora, numa ausência deles, queimaram a casa, queimaram tudo, e eles ficaram no meio da rua.
Doutora Nídia, portanto, isso são preconceitos em relação às pessoas, por exemplo, mas é o mesmo tipo de preconceito, por exemplo, ou que informa esse preconceito, por exemplo, em relação às pessoas deficientes. Eu lembro-me quando era miúda, aliás, eu acho que já mencionei aqui, a pessoa que não tinha uma perna era a perneta, a maneta, e as pessoas sofrem com essas coisas, não é?
Sofrem bastante, sofrem. São pessoas que se tornam diferentes, as pessoas que andam em carrinhos de roda, são pessoas que em muitos países não têm um programa para vida positiva destes indivíduos, porque em outros países estas pessoas passam normalmente, trabalham normalmente, têm uma incapacidade, criam outra, são pessoas mudas, têm uma forma de se dirigir com as outras, são pessoas surdas, têm uma maneira de se falar com as outras. E nós, para dizer que num país inteiro de não sei quantos milhões de habitantes só há uma escola de surdos e mudos. E isso, o que é que isso diz? Será que é só este grupo de crianças que eu vejo que são surdos e mudos? Então, é uma área na qual não é prioritária em ser abordada por todos nós.
Uhum.
Nós abordamos as áreas prioritárias da gravidez precoce, do adolescente, da vida sexual e reprodutiva, e etc, etc. O futuro do adulto da manhã e a formação de um jovem e uma jovem bem estruturada na sua vida, para terem o futuro garantido, estudar e etc. Mas não conseguimos abordar da mesma maneira esse tipo de pessoas que estão e que vivemos na mesma sociedade,
uhum,
em qualquer parte do mundo. Portanto, isso é uma discriminação completamente inaceitável. Na minha opinião, como médica, como humana, como mãe, como irmã, eu não gostaria de ter uma pessoa completamente discriminada na minha família nestes termos.
Uhum. Doutora Nídia, temos cerca de 30 segundos. O papel da escola, por exemplo, o papel da educação é essencial aqui, não é?
É essencial, sim, mas o bullying é um albino, começa na escola, quando eles são crianças.
Uhum.
E existem muitos albinos que não estudam porque sofrem de bullying, atiram pedras, etc, etc. Ou se vive acanhado, o bullying começa daí, não é?
Uhum.
Então, as pessoas incapazes que cocheiam sofrem de bullying, não começam,
uhum,
nas próprias escolas,
uhum,
primárias, secundárias e por aí além, e na vida adulta, né?
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório e também de si, doutora Nídia. Agradecemos a vossa companhia e não se esqueçam, se tiverem algumas perguntas específicas sobre saúde que gostariam que a doutora Nídia Romano abordasse, não se esqueçam de nos enviar a nossa atenção. Podem fazê-lo, por exemplo, através do Facebook ou através do nosso endereço eletrónico voaportugues@gmail.com. E pronto, amigos ouvintes, então até para a semana. Um abraço e uma boa semana de saúde para todos e também para si, doutora Nídia. E estamos juntas.
Obrigada para todos os nossos ouvintes. Vai aqui o meu beijinho.
E com a Lady Gaga em Till Happens to You, vamos ficar aqui até ao noticiário.
You tell me it gets better in time. You say to pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know?
how it feels. Till it happens to you, you won't know. It won't be real. No, it won't be real. Won't know how it feels. Tell me, hold your head up, hold your head up, and be strong. Cause when you fall,
um pouco da Lady Gaga, Till It Happens to You, passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 12 de maio de 2016. O primeiro-ministro britânico David Cameron abriu hoje em Londres a cimeira anticorrupção, advertindo que a corrupção é um cancro que ameaça mais a segurança global que o extremismo, da qual também é uma das causas. O Senado brasileiro aprovou a abertura do processo de impugnação da presidente Dilma Rousseff por 55 votos a favor e 22 contra. O virtual candidato presidencial republicano Donald Trump reuniu-se aqui em Washington com o presidente da Câmara dos Representantes, o congressista republicano Paul Ryan. Na sequência do encontro, Ryan disse que o mesmo tinha constituído um passo positivo para ultrapassar as divergências e no sentido da unificação do partido. Durante as eleições primárias, Trump eliminou da corrida outros 16 candidatos republicanos, muitos deles senadores e governadores. Combater a corrupção e disciplinar os burocratas ineficientes são as promessas de Yoweri Museveni ao tomar posse hoje pela quinta vez como presidente do Uganda. Museveni disse que a ineficiência dos burocratas frustrou muitos investidores. Antes e durante a tomada de posse, as autoridades bloquearam o acesso ao Facebook, Twitter, WhatsApp e outras redes sociais, o mesmo que haviam feito em fevereiro no decurso das controversas eleições no Uganda. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A embaixadora dos Estados Unidos junto às Nações Unidas, Samantha Power, afirmou perante o Conselho de Segurança da ONU que após 7 mil anos a existência da cidade síria de Alepo está em dúvida. A escalada militar que, aliás, ocorreu nos últimos dias incendiou a cidade e matou mais de 270 civis. Embora todas as partes tenham contribuído para a violência, disse a embaixadora Power, a escalada militar é atribuível largamente a uma única parte, o regime de Assad. O regime efetuou mais de 300 ataques aéreos, 110 ataques de artilharia e 18 mísseis e lançou mais de 68 bombas sobre a cidade nas últimas duas semanas. A embaixadora Power rejeitou afirmações do regime sírio e dos seus apoiantes que os ataques foram dirigidos contra terroristas de Al-Nusra ou Daesh. Os locais atingidos em Alepo demonstram outra coisa, disse ela, indicando que os alvos atingidos incluíram uma ambulância, uma padaria, um mercado público e uma mesquita. O regime de Assad acentuou, adotou medidas adicionais que demonstram a sua aberta intenção de aumentar o sofrimento civil em Alepo. A restrição ao acesso humanitário, bloqueio da assistência, deliberada intenção de atingir os primeiros socorros, os trabalhadores de saúde e as instalações médicas constituem objetivos deliberados. A embaixadora Power referiu-se em 3 vias necessárias para o progresso no sentido da paz na Síria: acabar com os combates, melhorar o acesso humanitário e o envolvimento em negociações políticas para a transição. Isto, acentuou, foi o que o Conselho de Segurança acordou em dezembro passado, quando aprovou a resolução 2254. O que se passa em Alepo demonstra que todas as vias correm risco. Embora se possam atribuir responsabilidades, a principal encontra-se no regime de Assad. Precisou a embaixadora Power, que tem demonstrado total desrespeito pela resolução 2254, não apenas pelas ações em Alepo, como por atos semelhantes no país. Os que têm influência, em particular a Rússia e o Irão, devem pressionar o regime a cumprir os compromissos e obrigações, afirmou a embaixadora Power. Por nosso lado, os Estados Unidos vão continuar a pressionar a oposição a fazer o mesmo e vamos trabalhar com os nossos homólogos russos para tentar restaurar a cessação real e duradoura das hostilidades em Alepo e por toda a Síria e facilitar a transição política de Assad, a única forma através da qual esta guerra irá acabar. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta quinta-feira, 12 de maio de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.